Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado. Olhando para as negociações com a soja, hoje a gente viu um mercado derretendo por lá, 18 pontos de baixa nos principais vencimentos. Ao contrário do milho, que teve um dia positivo, apesar dos ganhos não terem sido tão grandes assim, em torno entre 1 e até 4 pontos nos principais vencimentos, mas pelo menos encerraram de forma positiva. Vamos entender principalmente o que aconteceu com a soja nesse dia e quais são as tendências para os preços. Afinal de contas, a gente estava vendo aí uma tentativa de recuperação nos preços. As últimas três sessões foram de preços em alta lá em Chicago, mas parece que esse movimento não se consolidou, não. Perguntas para Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. Ginaldo já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, por que o humor do mercado mudou? Parecia que estava tudo numa boa já nesses últimos três dias, essas últimas três sessões. E hoje essa paulada na soja aí, Ginaldo, o que aconteceu, hein?
Boa tarde, Alex. Amigos, uma boa tarde a vocês. Alex, você falou hoje que o mercado derreteu, realmente a palavra está correta, é derreter mesmo. Mas o que aconteceu, Alex? Vamos fazer um pequeno recap, voltar aí 5 dias atrás e permito o nosso ouvinte para lembrar que na sexta-feira passada nós tivemos aí as negociações entre China e Estados Unidos e as coisas desandaram, frustraram, os chineses voltaram para Beijing frustrados. Eu também digo com toda sinceridade, eu acreditava no acordo, pelo menos temporariamente, para depois se ajustar no próximo encontro que o presidente Trump vai ter com o presidente Xi Jinping. Inclusive vai haver um encontro deles, possivelmente, no G20, durante o mês de junho. Mas o que aconteceu? O mercado se frustrou, quando chegou segunda-feira o mercado caiu, você lembra que caiu, aí à noite saíram os números do Crop Progress, mostrando que o atraso muito grande do milho, muito grande da soja, e saíram aquelas famosas notícias, o presidente Trump falando sobre que todo o dinheiro que ele iria arrecadar da China, ele iria repassar 15 bilhões de dólares aos produtores de soja, milho, trigo, cevada, aveia, etc. E aqui o mercado na terça-feira reverteu, subiu terça-feira, quarta, ontem ele tentou de novo, fechou com 2, 3 de alta, mas a verdade é a seguinte, o mercado estava tendo uma sustentação pelas possíveis negociações ainda retomarem a China e também pelo clima. Muito bem, hoje não mudou, as negociações com a China se deterioraram ainda mais, o Trump vetou uma série de compras das empresas chinesas, por exemplo, aquela Huawei, que compra grande volume de produtos americanos para as questões das telecomunicações, foi proibida de operar na China, nos Estados Unidos, consequentemente isso é um desastre para as duas economias, porque se não compra do americano, também não, na China não produz, não vende para o americano, então isso deteriorou. Se já estava ruim em termos de China, ficou pior. E aí você vai dizer, e por que o mercado então caiu tão vertiginosamente? Poderia ter esperado um pouco mais, etc, etc. Sim, mas o mercado subiu também em toda essa celeuma, essa fofoca e mais o clima. Agora, o que aconteceu? Foi exatamente isso, a questão da China com os americanos. Mudou o comportamento do mercado? Na minha visão, não muda. Por quê? Porque o clima continua irregular. Eu tive hoje, agora à tarde, falando numa conferência nos Estados Unidos, onde tinha gente em Iowa, tinha em Chicago e tinha lá em cima em Minnesota. O clima continua muito instável, chuvas para os próximos dias cobrindo grande parte de Illinois, do Missouri, chuvas pesadas, eu estou falando de chuvas em 7 dias de até 180, 200 milímetros. para áreas que já estão alagadas, isso é muita coisa. Você tem problemas em Iowa, você tem problemas na Dakota do Sul, você tem problemas em Minnesota, você tem problemas no Missouri, e já nos estados mais de baixo, da Alabama, Texas, também você já tinha. Então, o clima não mudou. Os preços caíram hoje, foi uma reversão, uma tomada de lucro. Os fundos, os index funds, saíram de posições, os fundos de investimento também saíram, porque, só para entender, na terça, quarta e quinta, eles compraram basicamente um terço de todas as posições de milho e soja que eles estavam vendidos. E hoje eles resolveram aliviar, descarregar. Mas as coisas não mudaram em termos de clima. Eu aposto hoje, com tranquilidade, numa recuperação dos preços baseados em clima, e eu posso explicar isso melhor com detalhes a seguir, se você assim me perguntar.
Claro. Ô Ginaldo, mas essa questão do clima não seria negativo para a soja? Afinal de contas, você impossibilita o plantio do milho e, consequentemente, sobra mais área para a soja?
Vamos fazer uma pequena conta. Na segunda-feira passada, nós estamos com 9% do milho plantado, contra 32% do ano passado. A soja, isso na soja. No milho você tinha 30% contra 59% do ano passado. A previsão para esta segunda-feira, baseado em tempo normal, é que você poderia chegar a mais de 80%. E aí eu vou dar detalhes para que meus amigos possam me entender. A janela ideal para a soja é 20 de junho. Mas eu já vim plantar soja, eu estava lá, no dia 4 de julho, que era o dia da independência. A janela ideal é 20 de junho, mas você planta soja até o final de julho, até o comecinho de julho, se for o caso. Só que a partir do dia 20 de junho, você tem perdas de yield, de produtividade. No milho não é diferente. O milho deveria ser plantado até o dia 20, segunda-feira é dia 19. Segunda-feira nós estamos estimando que a área de milho plantada, que vai aparecer plantada, dificilmente ultrapassará, pode chegar a 50%. O que, que vai acontecer? Não chegando a 50%, meu amigo, acabou a janela. Eles vão seguir plantando? Vão seguir plantando. Com certeza eles vão seguir plantando, tentando fazer um plantio razoável. Por quê? Porque é interessante observar que até 4 meses atrás, a soja estava cara em relação ao milho. Nesse exato momento, você pega, por exemplo, o contrato de milho dezembro, que fechou aí quase batendo na casa dos 4 dólares. Pegue os 4 dólares e multiplique por 2,2, que é um número, é um referencial muito importante. Daria 8,80. A soja está muito abaixo disso. Está 8,40 e pouco. Então, meu amigo, a soja virou o contrário, a soja está varada. Então, ele vai tentar plantar o máximo possível de milho. Mas vamos fazer nova conta. Se chegarmos no final do mês e a área de 92 milhões de acres previstas pelo USDA para plantio da safra de milho esse ano, plantou-se apenas 80%. Sobraria 20% de toda a área de milho. Eles não vão plantar toda essa área de 20% para a soja, porque muitas áreas já estão comprometidas. Você tem um problema também de áreas de milho já com nitrogênio, com uma série de coisas. Não é assim que vai simplesmente passar tudo para a soja. E aí vem uma grande questão. Meu amigo, se você não plantar o milho até lá, você também não vai plantar soja. O plantio do milho também, da soja também não vai evoluir. Aí você vai ficando com a janela cada vez mais curta. Então você pode ter preços de milho se elevando, eu calculo que o preço vai acima, muito acima dos 4 dólares por bucho, mas a soja nós temos que tomar cuidado, porque é uma faca de dois gumes. A soja poderá passar a receber uma área do milho mas ao mesmo tempo também poderá não receber devido ao atraso de plantio. Então é muito cedo para nós calcularmos que a soja vai ser negativo ou a soja vai ser positivo. Uma coisa eu posso dizer, olhando os mapas hoje e interagindo com outros companheiros lá fora, nós verificamos que os próximos 7 dias é de muita chuva e o mês de junho, pelo menos os primeiros dias de junho, tem muita chuva prevista. Então, é muito provável que a área de milho não seja plantada, mas que também vai haver atraso na área de soja. E sabemos que é possível plantar soja 20%, 30% numa semana, isso é um fato. Um fato, mas é preciso que o tempo abra. E nesse momento o tempo não está abrindo, Alex.
Muito bem. Então, até esse momento, até onde a gente consegue enxergar, pode ser que aquela oferta que o novo plantio geraria não aconteça, Ginaldo.
Isso, meu querido. Pode ser que não aconteça. Nós estamos dizendo, eu sou um defensor disso, pela lógica, pelo entendimento, pela prática, que a área que não se planta de milho pode ir para a soja. Mas nesse exato momento, a área de milho não vai mais para a soja. Vai uma parte, se for uma parte. Porque a área de milho que vai ficar, na minha opinião, você faça uma conta comigo, tem 92 milhões de acres previstos plantar de milho, dos quais vão colher 85. Porque normalmente o milho tem uma quebra muito grande, você dá mais ou menos 7% de deságio entre o plantio e a colheita. Então vem para 85. Imagine você se eles deixarem de plantar uma área de 20%, nós estamos falando de 18 milhões de acres. 18 milhões de acres. Ou 18, 20 milhões de acres não vão passar para a soja. Não, mesmo porque o preço da soja, relativamente ao milho, ele está barato.
Eu ia perguntar justamente isso, Ginaldo. A questão do preço também vai influenciar na decisão do produtor, né?
Vai influenciar pesadamente na decisão do produtor. Aí ele vai fazer o quê? Tem aquelas áreas que eles vão botar para descanso, eles vão receber lá 3 dólares, sei lá, 2 dólares, eu não sei exatamente se eu disser o valor, estou mentindo agora, mas eles vão receber, deixar a área sem plantar e receber aquilo que o seguro garante, 2 dólares e pouco, se eu não me engano, por acre, que pelo menos aqui está segurado para ele. Então, nós temos muitas incertezas pela frente com relação ao plantio de soja. Vai haver um plantio maior, o clima vai permitir ou não vai permitir? O milho eu posso te garantir, com certeza absoluta, a área de milho não vai ser plantada.
Muito bem. Agora, essa falta de acordo com a China agrava a situação dos altos estoques lá, Ginaldo?
Agrava, sem dúvida nenhuma, porque a China não comprando lá, deixando de comprar nos Estados Unidos, ela compra normalmente 30 milhões e esse ano não vai comprar nem a metade disso, o que ela comprou até agora é muito pouco. Os estoques, vamos admitir que os americanos perdessem esse ano, admitir que perdessem 10 milhões de acres de soja. A 50 bushels, nós estamos falando de um volume específico. Isso seria o quê? Suficiente para tirar um estoque, diminuir o estoque em 400 milhões de bushels. Ah, ok, nós estávamos falando de 1 bilhão de bushels, reduziria aí 400 milhões, ficaria 600. Muito bem, se ficaria 600, já não é um estoque grande, mexeria com os preços, elevaria naturalmente os preços. Agora, o problema é que não se sabe se essa ausência da China e junto com a safra que vem, se será uma safra igual, inferior ou maior do ano que vem, é que vai fazer a grande diferença. Essa é a grande questão, Alex. Então, por aí eu vejo que nós temos ainda algum tempo para ficar esperando com relação à definição da soja e preços e, evidentemente, aos estoques que estão lá. Que hoje a gente sabe tranquilamente que o USDA, no próximo relatório de supply e demanda, vai fazer revisão. Esse estoque vai acima de 1 bilhão de bushels, ou seja, ele foi a 995. e ele vai acima de 1 bilhão de buchos, acima de 27 milhões de toneladas, que é um estoque mais, é o estoque mais alto de toda a história da produção americana.
Muito bem. Então, a gente já entendeu que o preço no mercado internacional também está muito atrelado nesse momento à questão da evolução do plantio lá nos Estados Unidos. E no Brasil? A gente viu uma movimentação muito intensa essa semana, com inclusive uma volta, não sei se dá para usar agressiva, mas enfim, uma volta consistente da China às compras aqui no Brasil, Ginaldo. É uma tendência?
Não, ela comprou bem aqui no Brasil, naturalmente, porque ela precisa suprir, apesar da demanda dela ter caído, ela precisa suprir as suas necessidades, mas aí tem algumas questões. A Argentina também está no mercado, se falou sair de 40 navios, nós estamos falando 40 navios, 2 bilhões e 400 mil toneladas, ela veio agressiva, o produtor brasileiro correspondeu, aproveitou as taxas cambiais altíssimas e vendeu, aproveitou essa alta. Tanto é que saíram negócios essa semana, Alex, de safra velha, safra nova também. Hoje nós fizemos um bom volume de físico na old crop e em new crop também. As trades vieram mais agressivas, os produtores corresponderam, saíram, foram à venda e é natural que isso aconteça. Mas eu quero lembrar uma coisa, Alex. A última reunião, a última entrevista que nós falamos, eu falava da época de vacas magras. A turma, naturalmente, muitos não se ligam, talvez se estejam ligados no seu produto, na soja, no milho, mas olhem os preços das commodities nos últimos anos. Olhem os preços do milho, olhem os preços da soja, do algodão, do trigo. Você imaginou trigo aí a 4,20, 4,30, como estava a semana passada, batendo na casa dos 4, milho a 3,40? É horrível. Mas também o preço do açúcar, o preço do café, abaixo de 90 centos por libra peso, o preço do algodão, nós estamos vivendo um ciclo de preços baixos também. É preciso considerar algumas coisas nesse sentido também. Por isso que eu acho que esse chacoalhar, essa mexida toda que aconteceu esses dias aí, com toda essa celeuma, China e Estados Unidos, tudo isso ajudou um pouco a mexer e o produtor está se virando, está se mexendo e ele não vai deixar de plantar, vai plantar a sua safra, o mercado está aí, é um mercado de consumo, é um mercado de crescimento. Se a China não está comprando nos Estados Unidos, vai comprar do Brasil. Eu sempre tenho dito com China ou sem China, se a China estiver no mercado, melhor para o Brasil até. Mas se a China estiver ausente, também não vai fazer diferença aqui no Brasil, vai fazer diferença dos preços lá em Chicago, mas aqui o prêmio sobe, como subiu essa semana, e tudo isso aí pela frente. O mundo é bom, o mundo gira, hoje quem está embaixo está em cima, quem está em cima está embaixo, é assim a vida.
Muito bem. Geraldo, você falou aí de recuperação de preços ao longo da semana que estimularam a participação aí do produtor. Quais preços você relataria aí para a gente?
Não, você teve preços aí no Porto, 80, 81, 81,5. Você teve safra nova negociando para abril do ano que vem, 81,5, 81. No interior, a Ponta Grossa, 80, 79,5. Cascavel, 75, 74. Isso para a safra nova, né? Isso são preços bons, na minha opinião, sim. Mas o que ajudou tudo isso? Também foi o dólar, né, Alex? O dólar ajudou muito. O dólar, você lembra que a semana passada, como conversamos, que eu disse que apostava no dólar bem mais alto, e está aí, bateu os 4,10. Então, o dólar ajudou muito. Então, isso fez com que o produtor aproveitasse esse rally que deu essa semana na soja, mais o prêmio e mais o dólar e vendeu. Ele aproveitou e vendeu, realizou vendas. Eu acho muito interessante quando você olha aí os preços, não só para a safra velha, mas olha também para a safra nova, né?
Mas foi uma alta tripla, Ginaldo? Veio de Chicago, veio de prêmio, veio de dólar?
Claro, veio de Chicago, veio de prêmio e veio também principalmente do dólar, né? Essa semana. Porque se você observar os preços de Chicago hoje, quando você olha o contrato de julho, estava exatamente há 10 dias atrás nesse preço. Então, não mudou muito. Quando ele afundou na sexta-feira, que rompeu os 8 dólares, logo assim, na segunda-feira, na terça-feira já foi, botou quase 30 de alta e foi e recuperou. Hoje ele devolveu. Por que que ele devolveu também hoje? Hoje teve também uma participação muito grande dos fundos, dos index funds e os fundos de investimentos. O que aconteceu? Os fundos, na terça-feira, quarta e quinta, compraram basicamente um terço. Um terço de toda a sua posição de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago. Um terço daquela posição que é recorde que eles tinham, muita coisa. E hoje eles simplesmente liberaram um pouco, venderam, aproveitaram com as notícias da China e jogaram o mercado lá embaixo. Ou seja, fizeram o famoso profit take, tomaram lucro, botaram dinheiro no bolso. Foi isso que eles fizeram hoje, Alex.
O Samuel Matos de Avaré, São Paulo, pergunta se você acha que o mercado da soja deve manter por mais alguns dias esse movimento de alta.
Eu acho, meu caro amigo lá de Avaré, que a soja vai se aproveitar a questão do clima, principalmente. Eu não creio nas questões de China e Estados Unidos uma solução, pelo menos temporária, coisa para 2, 3, 4 meses. Mas o clima vai ajudar, meu caro, e eu posso te dizer com toda tranquilidade. As áreas de milho não terão seu plantio concluídas e isso poderá sobrar área para a soja, mas nós só vamos saber agora em junho. Então é muito cedo para fazer projeções. Mas eu vejo que os preços da soja podem se manter nos níveis que estavam hoje de manhã, ou seja, com 20 centavos acima dos níveis que fecharam agora.
Muito bem. E prêmio continua subindo, Ginaldo?
E os prêmios estão subindo, sim. Hoje de manhã você tinha prêmio aí para julho a 100, 110, você tinha junho com 90, os prêmios vão subir. Por que que vão subir? O americano não está comprando nos Estados Unidos, está comprando no Brasil e na Argentina. Isso é o que eu vejo. Não vejo diferente disso aí, e acho que esses prêmios vão subir ainda um pouco mais.
Muito bem. Dólar a 4,10 fazendo a diferença,
Ah,
enfim.
faz a grande diferença. Deixa eu saudar um amigo meu de São Paulo. Vai com Deus, meu irmão. Bom, obrigado pela visita. Venha sempre, hein? Apareça sempre. O dólar 4,10 e com possibilidade de subir um pouco mais na semana que vem. Então, a gente tem aí uma oportunidade de preços. E esses preços devem ser aproveitados, porque vamos admitir que essa semana aí, nos próximos 15 dias, não se sabe quanto vem de área de milho para soja, se vem ou não vem, mas o que é que vai acontecer? Ninguém sabe lá na frente, então aproveita os preços que podem surgir aí e vá fazendo a sua média, vá fazendo as suas vendas e vá aproveitando os preços melhores.
Então, oportunidade de novas altas nos preços para a próxima semana, certo?
Certeza. Perfeitamente, é isso meu filho, meu ponto de vista é isso aí.
Legal. Muito bom, Ginaldo. Análise feita. Agora eu queria conversar com você de um outro assunto, o Crop Tour, que esse ano, além de Estados Unidos, tem no roteiro também a China. Como é que está isso, Ginaldo? Como é que está a procura,
Muito bem,
pessoal?
tá
Está
muito bem.
interessado?
Alex, meus caros amigos, o interesse tem sido uma procura muito grande. Nós temos um número limitado este ano, até porque por questões de conforto, por questões de tranquilidade, de segurança, enfim, de ter mais tranquilidade, não queremos levar mais do que 10 pessoas. Apareceram vários aí interessados, apareceram inclusive mulheres também interessadas. E uns já fizeram reserva, já queriam pagar, mas nós não queremos fazer pagamentos ainda este mês, queremos fazer os pagamentos, vamos dizer que se faça isso a partir de junho, para a gente ter a tranquilidade, porque nós ainda estamos dependendo das visitas, as confirmações de visitas, porque eu tenho que dar todos os nomes dos participantes lá na China, tem que mandar cópia dos documentos, e vocês sabem perfeitamente, para visitar a China, você tem que estar ou seu passaporte, para obter o visto chinês, você tem que mandar a tua passagem e o teu a tua reserva de hotel, devidamente confirmadas. E isso nós só vamos fazer agora em junho. por uma questão de tranquilidade e de espaço. Mas a programação está em pleno vigor e a procura é muito grande. É uma parceria que a gente tem esse ano, com a presença, naturalmente, imagino eu, do Daniel, que vai nos acompanhar, e é um parceiro tranquilo que a gente espera realmente fazer um crop tour nos Estados Unidos, muito, muito bom. E depois na China, visitando Beijing, visitando Xangai, portos de grãos, trades de commodities, e depois aí vamos para Hong Kong, que aí já é passeio. Mas o crop tour está em aberto, Alex.
Muito bem, são 16 dias, né, Ginaldo, entre Estados Unidos e China?
Exatamente, são 16 dias. Nós vamos sair daqui do Brasil dia 24 de agosto, ficaremos, fazemos o crop tour nos Estados Unidos por Indiana, Ohio, Missouri, Iowa, Nebraska, Minnesota, depois voltamos para Chicago, dia 31 embarcamos em Chicago para Beijing. Ficamos em Beijing 3 dias, visitaremos lá uma trading, ou talvez até duas, se houver tempo. Faremos os passeios na Paz Celestial e visitaremos tudo aquilo que nos é possível. Depois vamos de trem para Xangai, lá vamos visitar o Porto de Grãos, 2 noites, 2 dias lá em Xangai, depois vamos mais 2 dias lá em Hong Kong, voltamos para Chicago e dia 9 estaremos no Brasil. É um trabalho para pessoas que estão interessadas no seu negócio. É um investimento. É, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de autodesenvolvimento. Troca de informações, troca de valores, novas tecnologias, enfim, é investimento. Não é uma viagem de passeio, de lazer, é uma viagem de trabalho, com técnicos, com agrônomos, com pessoas que conhecem o agronegócio, que plantam, enfim, é uma viagem para aprendizado também.
Não tenha dúvida. E são nos dois países que estão protagonizando aí a maior das guerras comerciais de todos os tempos aí, hein, Ginaldo?
É verdade, Alex. É verdade, meus amigos. Essa guerra é uma guerra longa. Tanto é que você viu que essa semana o presidente Trump, que já ia pegar o Japão, achando que a China vinha e seguia com tudo, ele preferiu esperar o Japão, depois a União Europeia. Agora, eu, Ginaldo, acredito que no futuro esse homem vai dar trabalho para o Brasil. Você viu que os chineses compraram 850 mil toneladas de carne de porco há 10 dias atrás. Hoje cancelaram. Só se fala em 50 mil, não mais 800 mil. Eu te pergunto, será por causa da viagem que o Brasil fez agora essa semana à China e os chineses vão comprar a carne de porco do Brasil? Aí isso vai botar mais lenha na fogueira, o presidente Trump do futuro pode implicar com o Brasil, porque ele já disse no passado, não sei se vocês se recordam, que ele disse taxativamente que o Brasil é um país complicado em termos de tarifas. Tem uma tarifa para carro, tem outra para telefone, tem outra não sei para quê, outra não sei para quê. Então, vamos nos preparar que no futuro, não estou aqui fazendo a apologia, a defesa, profetizando maldade. Não, estou dizendo que a gente tem que ter tranquilidade. Mas esse cara pode nos dar trabalho lá no futuro.
Muito bem, vamos ficar atento a isso. E para você que ficou interessado em saber mais detalhes dessa viagem, aqui no Notícias Agrícolas a gente já tem o nosso espaço de divulgação aí da viagem, onde você pode ver todos os detalhes aí sobre esse crop tour aos Estados Unidos e à China, e também no site da Laboro, do Grupo Laboro, é www.laboro.com.br. Dá uma espiada lá, entenda o que vai acontecer. É uma viagem, como o Ginaldo colocou aí, técnica, para quem quer aprender e quem quer entender melhor como é que funciona aí a relação com esses dois grandes países, que são Estados Unidos e China. Obrigado, Ginaldo, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, meu amigo.
Meu caro Alex, obrigado, ouvintes. Um bom final de semana, paz profunda, muita luz e sabedoria a todos. É o que eu desejo. Paz e luz.
Obrigado, gente. Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, conversando aqui com a gente e traçando o cenário, ou possíveis cenários aí para a soja. Ele acredita ainda em manutenção daquele movimento de alta que a gente viu nos últimos dias. Hoje, em especial, o mercado deu uma recuada nos preços aí, recuo forte, queda aí de 18, 17 pontos nos principais vencimentos, muito em função de uma postura mais dura da China em relação aos Estados Unidos. Para quem achou que a China fosse baixar a cabeça e, enfim, tentar resolver o problema, o impasse relativo aí à guerra comercial, hoje foi dada aí uma outra visão do posicionamento chinês. Segundo os chineses, acordo não é imposição, e o que o governo Trump está querendo é impor mudanças, inclusive de regras, de leis no país, e que isso eles não vão permitir. Então, isso colocou aí mais lenha na fogueira e, portanto, os preços recuaram e recuaram forte. Mas o Ginaldo acha que a questão do clima nos Estados Unidos, atrasando o plantio do milho, consequentemente atrasando o plantio da soja, pode ainda trazer algum alívio para os preços no mercado internacional. Aqui no mercado interno tem a questão do prêmio, com a China voltando às compras de uma forma um pouco mais agressiva, e inclusive fazendo os prêmios aumentarem, e obviamente toda essa confusão na economia mundial proporcionada pela essa guerra, né, comercial entre China e Estados Unidos, e também os impasses no mercado interno, principalmente no que diz respeito aí à questão da reforma da Previdência, a postura do governo em relação a algumas coisas que tem desagradado aí de alguma forma o mercado financeiro, acabaram levando o dólar para um dos maiores patamares dos últimos meses, 4,10 fechamento do dólar hoje. Isso acaba impactando, por um lado, a economia, mas beneficiando as exportações brasileiras, principalmente exportações das nossas commodities agrícolas. Vamos aos preços, então. Vamos ver o que aconteceu com a soja. Você acompanha comigo na tela. Julho, 8,21 dólares por bushel, queda de 18 pontos. Agosto, 8,28 dólares por bushel, perdendo 18 pontos mais 25. Setembro, 8,34, uma queda de 17 pontos mais 75. E o novembro, 8,47 dólares por bushel, recuando 17 pontos e meio. Vamos ao milho. Ao contrário, o milho teve um dia positivo hoje. Julho, 3,83 dólares por bushel, alta de 4 pontos mais 25. Setembro, 3,90, alta de 3,5. Dezembro, 3,98 dólares por bushel, subindo quase 2 pontos. E o março de 2020, 4,07 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Para finalizar, o trigo, que também encerrou aí no vermelho. Queda de 2 pontos para julho, 4,65. Para setembro, 4,71. Queda de 2,25. Para dezembro, 4,84. Queda de 2 pontos. E para março de 2020, 4,96 dólares por bushel. Um recuo aí de 2 pontinhos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques e as cotações sendo atualizadas para você nesse finalzinho de dia. Continue com a gente.